Cif Limpeza Milagrosa. Remove 100% da sujeira difícil, sem esforço.
Salve, salve, torcida tricolor! Está começando agora mais uma edição do podcast GE Fluminense, edição dos presidenciáveis. Estamos entrevistando os três candidatos à eleição do Fluminense, que será neste sábado, 26 de novembro. A ordem da publicação de cada entrevista foi decidida por sorteio. Eu sou o Thiago Lima e hoje estou aqui com Mário Bittencourt, advogado, 44 anos, candidato da situação. Geriu o clube nos últimos 3 anos e meio e tenta a reeleição até 2025. Seja bem-vindo, Mário.
Obrigado, Thiago. Obrigado a todos. Saudações tricolores.
Bom, nossa entrevista terá 1 hora de duração. Eu vou ligar o cronômetro quando a gente começar a entrevista e no final deixarei um tempo livre para considerações finais e mensagens aos eleitores.
Ok.
Então vamos lá, começando agora. Mário, você está indo para a sua terceira eleição no Fluminense, mas é a primeira com 3 candidatos que você pega. Como que você vê esse cenário que envolve uma oposição dividida?
Bom, Thiago, primeiramente só lembrar que na eleição de 2016 fomos 3 candidatos também. Eu, o Pedro Abad e o Celso Barros. Então a de 16 foram 3 candidatos.
Verdade.
E a de 19 foram 2 candidatos. Eu, Ricardo Tenório, e essa teremos 3, eu, Rafael Rolim e Marcelo Souto. Eu acho que é um cenário. Em 2016 havia uma eleição que tínhamos um candidato da situação, né, que era o Pedro Abad, e 2 candidatos de oposição, eu e o Celso Barros. Em 2019, eu creio que a gente só tenha tido 2 chapas, porque o presidente Abad não tentou reeleição, né, não lançou um candidato de situação. E, além de tudo, encerrou a gestão no período anterior ao que ele teria direito. Ele não chegou a cumprir os 3 anos, foram 2 anos e meio de gestão, e ele optou em chamar as eleições antes do período normal, estatutário. Então, eu acredito que ali, por não ter um candidato de situação e por não ter um candidato à reeleição, nós tenhamos tido 2 chapas, porque eram 2 chapas que não poderiam nem ser consideradas de oposição, porque não tinha candidato da situação. Então era uma chapa minha e uma chapa do Tenório. Agora em 2022, eu creio que o fato de haverem 2 chapas de oposição é porque a gente tem uma candidatura de situação, uma candidatura que tenta uma reeleição, e é comum quando se tenta uma reeleição que se tenha mais de uma candidatura de oposição.
Certo, eu vou dar início a alguns temas para a gente começar falando de futebol. O carro-chefe é o que toda a torcida tem mais interesse, né? Vamos começar falando, eu vi no seu plano de governo uma criação de uma diretoria de planejamento esportivo. Como que seria isso, Mário?
Bom, a ideia é que a gente traga um profissional que tenha passagem, né, por todos os caminhos do futebol, enfim, alguém que tenha praticado futsal, alguém que tenha jogado futebol de base, de campo, que tenha passado por divisão de base, que tenha sido atleta profissional e que tenha se preparado para esse cargo, né? Vários outros clubes você pode acompanhar, vários outros clubes já têm esse profissional, como por exemplo o Corinthians tem o Alessandro, como o Flamengo tem o Juan, como outros clubes do futebol brasileiro, como o Atlético Mineiro tem o Vitor, que foi goleiro. Então a nossa ideia é que a gente possa trazer esse profissional, e esse profissional nos auxilie no planejamento das temporadas de todas as categorias de futebol, e possa ser um profissional de integração entre a diretoria, né, a diretoria de futebol, o diretor executivo e a comissão técnica. Enfim, alguém que faça a interface e a integração entre o campo e o gabinete de gestão, de administração, para que a gente possa ter um planejamento melhor e tentar minimizar os erros. Enfim, a gente acredita que teve 3 bons anos, né? Tivemos boas performances no departamento de futebol, voltamos 3 vezes a Libertadores, voltamos a ser campeão estadual, figuramos entre os melhores clubes do futebol brasileiro e da Copa do Brasil. Entretanto, eu acho que a gente tem que melhorar para o futuro, a gente tem que aperfeiçoar o trabalho, e a criação dessa diretoria justamente para que a gente possa ter um profissional para integrar melhor, e um profissional que conheça vestiário, mas também esteja preparado para o dia a dia do clube.
E esse nome, presidente, é o Fred?
Está caminhando para ser o Fred, né? A gente vem conversando para que ele possa nos ajudar nos próximos 3 anos. E é justamente um perfil que a gente acredita que vai ter sucesso, porque é um profissional que é o maior ídolo da história do clube, é um profissional que se preparou nos últimos 6 meses de carreira. Ele se preparou, acho que vocês até publicaram isso, ele fez curso de gestão, ele se preparou na CBF também, tirando a sua licenciatura, e a gente acredita que um profissional que tenha todo esse caminho, todo esse histórico e essa história dentro do clube possa nos ajudar nessa integração entre a diretoria e o corpo técnico.
Certo. Falando um pouco sobre o Diniz, Mário, o Diniz está esperando a eleição para assinar? Como é que você vê essas notícias, essas falas, rede social, falando que o Diniz só fica se você continuar?
Na verdade, essa é uma pergunta, enfim, que deveria até ser feita a ele, né, os motivos pelos quais ele fez essa opção, mas a gente veio conversando ao longo de todo esse período, e ele acredita que para você desenvolver um bom trabalho, você tem que ter uma retaguarda, um suporte. Enfim, a gente já fez uma proposta, né? Ele já concordou com a proposta que a gente fez. Era um contrato de 2 anos até o final de 2024, até porque a legislação trabalhista só permite que contratos a prazo determinado de treinadores sejam no máximo de 2 anos. A gente obviamente pode discutir depois uma renovação até o final da gestão de 25, caso a gente esteja no comando do clube, mas ele fez uma opção de só definir o destino dele e assinar após a eleição, porque ele entende que quem trouxe ele em 2019 para o Fluminense, eu nem era o presidente ainda naquele momento, quem trouxe ele foi o Paulo Angione, com quem ele já trabalhou em 4 clubes como atleta, e foi quem trouxe ele para o Fluminense a primeira vez. E agora em 2022, novamente, a nossa gestão, através do diretor executivo do Paulo e da minha vontade também, que tinha uma vontade muito grande de trazê-lo de volta, a gente acreditou no trabalho dele. Óbvio que não está fechada a hipótese de, por exemplo, enfim, se outro candidato tiver sucesso na eleição, sentar para conversar com ele e ele optar em ficar. Mas está muito claro assim, para nós, que ele quer esperar se definir, porque ele gosta muito do ambiente de trabalho, gosta muito das pessoas que dão suporte ao trabalho dele, e pelo que a gente lê também nas entrevistas e nos planos de governo dos nossos adversários, eles dizem que a primeira coisa que farão é mudar os profissionais do clube, tirar o diretor executivo, tirar os outros profissionais, e aí algumas pessoas que estão dentro têm a opção de querer trabalhar ou não com as pessoas que vão chegar. Então acho que é uma escolha do Fernando, e acho que a gente tem que respeitar essa escolha dele, né? E vamos aguardar aí o dia 26.
Falando um pouco sobre reforço, Mário, você no dia do lançamento da sua chapa, você deu uma entrevista, né, para a imprensa, você falou em 3 ou 4 reforços de alto nível, né? Essa ideia está mantida, presidente?
A ideia está mantida, mas é importante que a gente deixe claro que esses reforços de alto nível, eles serão escolhidos pelo departamento de futebol, pelo departamento de scout, pelo diretor executivo e pelo treinador, né, que tá, enfim, tem alguns nomes de sua preferência, mas que está esperando também essa movimentação de eleição. Esse ano nós temos uma vantagem que, em razão da Copa do Mundo, o Campeonato Brasileiro terminou muito mais cedo, praticamente um mês mais cedo. Então o tempo de contratação e de planejamento vai ser muito maior do que os anos anteriores. Imagine você que normalmente o campeonato acaba ali entre o dia 6 e 10 de dezembro todos os anos, e a gente tem menos de um mês para montar o elenco, porque as temporadas começam normalmente em 2 de janeiro, e vocês podem ver que as contratações vão chegando ao longo de janeiro. Esse ano, com o campeonato se encerrando no dia 13, mesmo após o término da eleição do Fluminense, que é dia 26, a partir do dia 27 o planejamento poderá se iniciar, as contratações poderão acontecer, e a gente terá aí pelo menos 15 dias a mais do que se tem normalmente, que ali do dia 27 de novembro em diante poderá se iniciar as contratações. O Fernando é muito criterioso na escolha desses nomes. Ele fala para nós entre 3 e 4 assim, jogadores que ele entende que possam suprir algumas carências que a gente tem, mas esses nomes vão começar a ser assim. Já existe uma lista prévia do departamento de scout, já existe uma lista do próprio Fernando junto com o diretor executivo, mas a gente vai começar a enfrentar esse tema, caso a gente vença a eleição, a partir do dia 27.
E Mário, quanto será a folha do futebol em 2023?
Então, isso passa por essa chegada desses reforços. A gente fez um aumento de folha de 20 para 21, de 20%, e de 21 para 22 também em torno de 20%. O nosso cálculo, em razão da qualidade do time que a gente conseguiu montar em 2022, o time é um time muito bom tecnicamente, teve um resultado excelente. Então a tendência, até porque a gente vai ter algumas saídas de jogadores, com as saídas e com as chegadas, a tendência é que a folha aumente aí entre 10% a 15% no máximo para a disputa da Libertadores, mas ficando bem próxima do que está hoje, justamente como eu te falei, porque a gente tem algumas saídas e as chegadas que a gente vai ter vão acabar entrando nos encaixes dessas saídas de jogadores. Mas não é nada que vá comprometer o fluxo de caixa do clube e ao mesmo tempo vai manter o clube muito competitivo para que a gente possa buscar o título da Libertadores.
Hoje essa folha está 6 milhões, 6 milhões e meio?
Folha de jogadores, 6 milhões e meio. É sempre importante, Thiago, falar isso, porque aí às vezes algumas pessoas de forma intencional vão lá e pegam o balanço do clube e falam: ah, a folha do futebol é maior do que o presidente fala. Na verdade, eu estou falando sobre folha de jogadores, os comparativos que faço são com as folhas de jogadores dos outros clubes. Obviamente que a folha envolvendo comissão técnica, staff, enfim, imagine você que entre jogadores e funcionários nós temos 80 pessoas no CT trabalhando. Então é absolutamente normal que a folha do futebol toda seja maior do que 6 milhões e meio. Mas os 6 milhões e meio é a folha de jogadores. Então eu prefiro bater nesse número de 6 milhões e meio a folha de jogadores, porque é o que os outros clubes divulgam também, sempre a folha de atletas, quanto custa o time, né? E comparado aos nossos competidores, é uma das folhas mais baixas do Brasil.
Mara, a gente tem acompanhado no noticiário que vocês priorizaram muito as renovações de contrato nesse primeiro momento, né? Renovaram com o Cano, o André já está praticamente certo, né? Já está encaminhado a renovação, o Ganso também está bem próximo, mas a torcida anda preocupada com a situação do Arias. O que você pode falar para a torcida em relação ao Arias? Porque ele deu uma entrevista saindo de um jogo, último jogo no Maracanã, falando que não poderia garantir permanência em 2023, era cedo para dizer. O que você pode falar sobre o Arias para a torcida?
Eu acho que ele deu uma entrevista após um jogo, onde ele depois até conversou conosco e disse: presidente, não entendi por que fizeram essa matéria, eu apenas disse que o futuro de um jogador não depende só do jogador, né? Assim, se o clube, por exemplo, quisesse fazer alguma operação de venda, alguma coisa, eu não tenho controle sobre isso. Isso que ele quer dizer, que não tem controle do futuro. Entretanto, o jogador tem contrato até 2025, sempre teve desde o dia que chegou. O primeiro contrato dele já previa que o contrato ia até 2025. Ele é 100% do Fluminense, direito federativo, e o Fluminense tem 50% dos direitos econômicos, os outros 50% são do clube que ele veio, que é o Patriotas da Colômbia. A gente fez uma proposta de reajuste salarial a ele, que está em análise ainda por ele pelo staff dele, de extensão do contrato dele até 2026. Mas não há nenhuma cláusula de saída e nós não temos, já comunicamos isso a ele, inclusive, ao representante, que não temos nenhum interesse em negociá-lo, que a gente quer que ele jogue a Libertadores, e por isso fizemos a proposta de reajuste, que a gente acredita que ele vá concordar e aceitar, até porque é uma proposta de reajuste espontâneo, apenas com a contrapartida de se estender mais um ano o contrato dele até 2026. Mas posso tranquilizar a torcida: o Arias é jogador do Fluminense até 2025, já era desde a época que chegou, e a gente vai continuar com ele. Vamos fazer a manutenção da espinha dorsal para buscar o título da Libertadores em 2023.
E faz parte dos planos de vocês, Mário, a aquisição desses outros 50% dos direitos econômicos dele, ou não?
Sim, faz parte dos planos. A gente comprou os primeiros 50% e o Patriotas não quis colocar preço nos outros 50%. Acredito eu até que para esperar a valorização do jogador jogando no Brasil. Ainda não existe um valor estipulado, mas a gente deve fazer assim. Se a gente vencendo a eleição no dia 26... a gente deve fazer uma proposta ainda em dezembro de aquisição dos outros 50%. Não sabemos se eles vão querer vender 50%, pode ser que queiram vender 20%, 30%, né? E a gente, obviamente, vai ouvir a contraproposta, mas a ideia é que a gente possa comprar o restante.
Falando um pouquinho sobre Xerém, Mário, você mesmo já falou aqui que o Diniz já aceitou os termos do contrato, dessa renovação, está esperando. E tem a ideia dele começar a trabalhar desde a base, né? Inserir essa ideia dele, a filosofia dele desde a base. Você já tem, então, esse braço direito, digamos assim, que seria do Diniz lá em Xerém, essa pessoa que vai ficar responsável por ser o contato dele em Xerém?
Bom, então, eu acho que tem uma coisa que a gestão fez assim que a gente chegou em 2019, que foi fazer a integração do profissional com a base. Então, eu não diria para você que a gente vai precisar de um braço direito, porque o diretor executivo da base, o Antônio Garcia, ele é diretamente conectado com o diretor executivo do profissional, que é o Paulo Angione, e com o vice-presidente de futebol de base, que é o Rui. Por exemplo, eu estou te dando essa entrevista hoje aqui, E pela manhã houve uma reunião no CT entre os três para definir o planejamento de Xerém para o ano que vem. Então, o planejamento de Xerém hoje passa pelo planejamento do futebol profissional. Então, todos esses profissionais possuem contato direto com o Fernando. A ideia de desenvolver a filosofia do Fernando seria a filosofia de trabalho, não especificamente a filosofia de jogo. Até porque para você desenvolver a filosofia de jogo, você precisa ter jogadores com as mesmas características, e na base você tem jogadores de todas as características. A ideia é que ele possa desenvolver a filosofia de trabalho dele, possa passar todos os métodos de trabalho dele para todos os profissionais da base, para que a gente possa preparar os atletas para quando chegarem no profissional receberem os ensinamentos também da filosofia de jogo do Fernando.
Então seria um workshop do Diniz com os profissionais que já estão em Xerém?
Por exemplo, ele já faz algumas coisas nas decisões, por exemplo, da base, ao longo desse período que ele já está aqui nos jogos importantes. Ele algumas vezes participou, inclusive, de pré-eleições, de reuniões com o treinador do time que ia jogar o jogo decisivo da base. A ideia é que ele possa trabalhar no dia a dia, ou seja, que os profissionais da base possam ir ao CT do profissional e participar da metodologia, para que ele, Fernando, possa ir a Xerém também aplicar a metodologia de trabalho dele. E isso tudo conectado entre os dois diretores executivos, da base e do profissional.
Certo. Mário, uma das críticas que a oposição faz sobre você, até a torcida, é sobre valores de vendas de jogadores, né? A gente está falando de Xerém. E vira e mexe, pinta um vídeo seu antes, quando você era candidato ainda à eleição do Fluminense, na eleição passada, falando sobre a venda do João Pedro, né? Falando que você, criticando a venda do João Pedro. Uhum. Você acha que melhorou essa questão das vendas dos jogadores da base na sua gestão?
As vendas melhoraram, mas precisam melhorar mais, obviamente. A gente tem que, para futuro, equacionando a dívida do clube, como a gente veio fazendo nos 3 anos e meio, e preparando o clube melhor financeiramente, a gente vai poder esticar mais as negociações, a gente vai poder recusar propostas, né? O que eu sempre digo é que, antes de melhorar a venda, discutir a melhora da venda, é a possibilidade, quando o clube estiver ainda melhor financeiramente, de repente recusar alguma proposta. Hoje nós temos essa dificuldade, porque é importante as pessoas lembrarem que a gente chegou no clube com 4 meses de salário atrasado, 8 meses de imagem, com uma dívida que ultrapassava a casa dos R$800 milhões. Logo em seguida, no primeiro ano de gestão, 2020, a gente foi acometido de uma pandemia. Então, o clube perdeu 40% das suas receitas e o dinheiro sumiu no mundo inteiro, não foi só no Brasil. E, obviamente, que os clubes que também compravam por valores mais altos também passaram a fazer propostas menores. Depois você teve o problema da guerra da Rússia com a Ucrânia, fechou 2 mercados importantes de compra, então ficou ainda mais enxuto. O que eu posso dizer para você é que a prova de que as vendas melhoraram nesses 3 anos e meio que a gente está aí é que das 20 melhores vendas de atacantes brasileiros pós-pandemia, o Fluminense tem 3 vendas entre os 10 mais bem vendidos. E clubes como Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras têm jogadores vendidos por valores menores que o Fluminense. São clubes hoje, o Palmeiras e o Atlético, com aportes financeiros grandes, mas na verdade num processo diretamente de investimento no futebol, não na estrutura do clube, e o Flamengo com seu faturamento orgânico que possui. Mas esses 3 clubes venderam jogadores, como por exemplo o Flamengo vendeu o Lázaro por 7 milhões de euros recentemente, que foi praticamente metade da venda do Luiz Henrique. Então assim, a gente melhorou, mas com o tempo, com a organização financeira e a estruturação do clube, a gente vai melhorar ainda mais e até quem sabe recusar propostas, né? Mas a gente vende pelo preço que o mercado entende naquele momento, e um mercado extremamente prejudicado por esses problemas que eu citei a você.
Passando um pouco para falar de finanças, Mário, e até uma introdução rápida para nossos ouvintes, a gente propôs para os 3 candidatos mandarem perguntas, uma pergunta para cada um, e nesse tema finanças vem a pergunta do Rolim para você, Mário. Eu vou ler ela aqui na íntegra, abre aspas. Em relação à gravíssima situação financeira do clube, peço que responda objetivamente. A dívida total do clube aumentou na sua gestão? Sim ou não?
Bom, vou responder objetivamente a pergunta do Rolim. Primeiramente, agradeço a pergunta. A dívida do clube diminuiu. A gente publica os balanços anuais. Inclusive, na matéria de 2021, dos números de 2021, publicadas inclusive pelo GE, analisada pelo Rodrigo Capello, para que o torcedor possa entender e o sócio também, os balanços obrigatórios são publicados até o dia 31 de março de cada ano, como determina a Lei Pelé. Então, em 31 de março de 2021, o Fluminense publicou os números de 2020, o balanço. E em 31 de março de 2022, o Fluminense publicou o balanço referente aos números de 2021. E se você olhar um gráfico da própria matéria do Rodrigo Capello, que é o jornalista que mais analisa números de clube no Brasil, com bastante competência, ele mostra que a dívida diminuiu de 20 para 21. O balanço de 22 só será publicado em 23, mas eu já posso afirmar aos nossos torcedores que a dívida segue diminuindo, mas nós continuamos com uma dívida ainda grande na casa dos 700 milhões de reais, equacionada hoje com o RCE, com o Profut, com a CND. O que é importante o torcedor entender? A gente paga a dívida mensalmente. O Fluminense gasta mais ou menos 5 milhões, de 5 a 6 milhões de reais por mês, pagando dívidas do passado. O curioso dessa pergunta é que um dos grandes responsáveis pelo aumento dessa dívida é o conselheiro número 1 da chapa do Rolim, que é o Pedro Antônio Ribeiro da Silva, que foi vice-presidente de projetos especiais e conselheiro das gestões Peter Simpson e Pedro Abade. E foi inclusive o conselheiro que, na época da gestão Pedro Abade, subiu ao Conselho Deliberativo para votar, defender a aprovação das contas do Peter Simpson. Então a dívida do Fluminense aumentou de maneira exponencial na segunda gestão Peter Simpson e na gestão Pedro Abade. Só para lembrar, o Pedro Antônio era vice-presidente de projetos especiais da gestão Pedro Abade, quando o Pedro Abade mandou jogadores embora pelo WhatsApp, e só essas demissões geraram uma dívida de quase 90 milhões para o clube. Então, eu acho curiosa a pergunta, fico feliz com ela para poder responder, esclarecer para o torcedor que um dos grandes responsáveis pela dívida gigante que a gente encontrou em 2019 é justamente o principal apoiador da candidatura de Rafael Rolim. Então, mas de forma prática, a dívida vem diminuindo, a gente vem fazendo esse trabalho nesses 3 anos e meio, conseguimos voltar a pagar salário em dia, coisa que o clube não fazia há muitos anos, mas precisamos agora, no segundo mandato, caso a gente vença a eleição no dia 26, a gente precisa, obviamente, de trazer dinheiro novo para que a gente possa aí sim começar a reduzir a dívida de maneira drástica e aumentar os investimentos no futebol.
E Mário, até a oposição... o próprio Rafael Rolim diz que a dívida hoje do Fluminense seria 1 bilhão. Né? Isso então você está desmentindo? Essa dívida não está nessa casa de hoje de 1 bilhão? E até uma pergunta, o balancete que a oposição bate por não ter sido divulgado, você até comentou que pretendia divulgar até o dia 10, né? Como que está essa questão do balancete?
Bom, vamos lá. Primeiro diferenciar balanço de balancete. Balanço é uma obrigatoriedade de qualquer empresa, de qualquer clube de futebol. No caso dos clubes de futebol, a publicação do balanço, como eu disse a você na pergunta anterior, a gente tem a obrigatoriedade de publicar o balanço até o dia 31 de março do ano subsequente. Então todos os balanços do Fluminense estão publicados. Em 20 a gente publicou o balanço de 19, que ainda são as contas do Pedro Abade. Em 21 a gente publicou os números de 20, em 22 a gente publicou os números de 21, e em 23 o clube terá que publicar, sejamos nós ou outro presidente, terá que publicar os números de 2022. Com relação ao balancete, ele não é uma ferramenta de obrigatoriedade legal. O Fluminense veio publicando os balancetes ao longo dos anos de 20 e 21, só que o sistema que a gente tinha era um sistema muito antigo, deixado pela gestão anterior. Nós implementamos um sistema novo, e esse sistema novo de coleta de dados é um sistema que demorou a ser implementado especificamente por causa da paralisação com a pandemia. Tá? A gente conseguiu agora ajustar essa coleta de dados, e até o final de novembro agora estaremos publicando os números dos primeiros 6 meses do clube de 2022, tá? De balancete no portal da transparência. Mas não é uma obrigatoriedade legal, mas a gente vai publicar agora os números de 2022. Com relação ao tamanho da dívida, eu acho de uma enorme irresponsabilidade que um candidato à presidência do clube presuma o tamanho de uma dívida. No lançamento da candidatura dele, tem até um vídeo que um sócio que estava lá presente no lançamento fez, onde ele abre essa discussão da dívida dizendo que ele não conhece os números do clube, então ele presume que a dívida seja de 1 bilhão. Então é lamentável que um clube em recuperação, um clube às portas de disputar uma Copa Libertadores, um clube que recuperou a sua credibilidade no mercado, um clube que passou a ter muito mais patrocínio do que tinha, tenha um candidato à presidência que presuma o valor de uma dívida e use isso de maneira eleitoral. É muito ruim para o clube, né? É muito ruim para ele, candidato, e é muito ruim para a instituição, que a gente possa ter a presunção de uma dívida que ele sequer conhece os números internos. Como eu disse a você, os números estão publicados ano a ano, né? A dívida continua equacionada e equilibrada. Nós pagamos mais ou menos 290 milhões de reais de dívida. E, obviamente, que em razão dos juros e da correção, especialmente da dívida fiscal, você não consegue ter uma redução grande nesses primeiros 3 anos e meio, porque os juros e a correção no Brasil, na justiça brasileira, são muito altos. E isso fez com que a gente conseguisse controlar a dívida, equacionar. O que, que o Fluminense hoje não tem? Não tem mais penhora nas suas contas, tem possibilidade tranquila de fluxo de caixa, consegue pagar os salários em dia, justamente porque a gente pagou 290 milhões de dívida, equacionou a dívida e conseguiu manter o clube funcionando. Repito, dívida essa que foi construída em grande parte pelas duas gestões anteriores, das quais participavam como vice-presidente de projetos especiais e conselheiro responsável por aprovação de contas, o principal apoiador da candidatura Rolim, que é Pedro Antônio Ribeiro da Silva.
Mário, e sobre SAF, que é uma bandeira muito da oposição, né, trazida pela oposição para essa eleição, apontam como a única solução para a redução da dívida, né, do tamanho que é a dívida. Você vê a SAF como uma solução de fato, ou se é a única solução?
Eu acho que a SAF pode ser uma das soluções, não é a principal solução, não é a única solução, e uma SAF mal gerida pode acabar com o clube no futuro de vez, porque uma SAF mal gerida pode aumentar a dívida do clube e, pelo que diz a legislação, a dívida depois voltaria para a associação. Entretanto, a gente tem um mandato assinado com o BTG há mais ou menos um ano, onde o BTG desenvolve um trabalho para nós justamente de encontrar o melhor modelo. Nós já estamos caminhando para a fase 4 desse projeto, e dentro desse projeto do BTG existe sim a possibilidade, uma das possibilidades é que a gente seja uma SAF, mas essa pode ser uma SAF específica para o futebol ou para uma outra área do clube. Mas, assim, a ideia principal nossa é que, havendo uma SAF, a gente preserve a questão do controle do clube, como outros clubes defendem isso, por exemplo, no Brasil. O caso do Atlético Paranaense, por exemplo. O Atlético Paranaense, que é um clube que eu admiro bastante a gestão, é um clube equacionado, um clube que tem dinheiro em caixa, é um clube que defende, caso vire uma SAF onde o clube tenha a maior parte das ações, mantenha a maior parte das ações. Mas está em estudo ainda, avançado, e a gente acredita que já no final de 2022 a gente já vá ao mercado buscar o investidor. Mas há outras modalidades de investimento nesse estudo do BTG. Importante o torcedor entender que nesse estudo do BTG é desenhado um projeto específico para o Fluminense, não copiando o que a gente chama de SAF de resgate e de desespero, que foram essas SAFs feitas de outros clubes do Brasil, como Vasco, Botafogo e Cruzeiro, que se entregaram ao primeiro investidor que chegou, único e simplesmente, porque realmente esses clubes estavam à beira da falência, do desespero, jogando a Série B sem nenhuma receita. Mas é importante que os nossos torcedores entendam que o Fluminense se preparou para receber um investimento. Estar preparado significa receber um investimento melhor e com uma forma jurídica, uma forma societária que preserve a instituição.
Existe alguma SAF parecida com esse modelo, por exemplo, que vocês buscam? De repente uma SAF só voltada para o futebol? Existe algum exemplo já prático em algum outro lugar disso?
Existem outros lugares do mundo, sim, SAFs, onde o clube continua sendo detentor. Não sei te especificar exatamente qual clube, mas existem vários modelos ao redor do mundo onde o investidor não é detentor do controle e, obviamente, que possui cláusulas de garantia do seu investimento. Porque as pessoas podem se perguntar, mas como é que o cara vai botar o dinheiro se ele não tem o controle? Existem uma série de ferramentas jurídicas e societárias, como qualquer investidor minoritário de uma empresa possui, de garantia de controle do seu investimento, de que ele tenha o controle da parte financeira, de que ele tenha um peso nos seus votos maior quando se fala de questão financeira. Então, assim, o BTG é o maior banco da América Latina, especializado em operações desse tipo, né, assessorado pelos melhores escritórios de advocacia do mundo, que montam operações assim. Então, a gente está bem tranquilo que a gente possa fazer um desenho que seja um desenho específico para o Fluminense, né? Um desenho preparado para o Fluminense, para que o Fluminense possa receber esse investimento e aí sim dar o salto que a gente espera nos próximos 3 anos, depois de ter equacionado.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Dívida nos 3 anos e meio primeiro.
Mário, falando um pouquinho sobre as CNDs que vocês obtiveram, né? O clube não tinha a CND desde 2017, se eu não me engano, é isso?
Isso.
E uma das CNDs é a do FGTS, né? O clube não vinha recolhendo o FGTS já há muito tempo. E quando vocês equacionam isso, vocês começam a recolher. É algo que vocês, por exemplo, não vão... Vocês pretendem agora, a partir de agora, sempre recolher FGTS? Faz parte também do plano de vocês?
Sim, sim. Importante deixar claro para você que quando a gente chegou, nós enfrentamos dois problemas graves deixados pela gestão anterior. Um deles foi que havia uma dívida fiscal não declarada, tá? Nos balanços do clube. Enfim, para o torcedor entender de maneira mais clara, uma dívida muito grande, em torno de 40 milhões de reais, que estava dentro de uma gaveta sem declaração dessa dívida, do não pagamento. Então, quando a gente chegou, a gente já teve um baque de ter que reconhecer isso no nosso balanço. Veja a transparência que a gente teve e a honestidade de pegar uma dívida do passado e reconhecer dentro de um balanço da nossa gestão. Tivemos que reconhecer para poder colocar ela nos parcelamentos. Então, esse foi o primeiro problema que a gente enfrentou. Então, a gente chegou com os FGTS não recolhidos, os outros impostos também não, e uma dívida de gaveta em torno de 40 milhões. Além disso, a gente contratou um escritório que foi... buscar dentro da Caixa Econômica, porque a gente tinha a informação de que a gente tinha muito FGTS pago em duplicidade. E por que isso? Eu fui advogado do Clube Trabalhista durante muitos anos, e você existe a cobrança geral, que normalmente é feita pelo sindicato, e a cobrança individual do trabalhador, do reclamante. E muitas vezes o clube, ao longo da sua história, e eu falo isso para você, desde década de 90 para cá, o clube administrativamente não fez o seu dever de casa, que era... abater esses valores, ou seja, os valores estavam sendo cobrados na ação coletiva serem abatidos das ações individuais e vice-versa, aquele que estava cobrando na ação individual ter o abatimento da ação coletiva. Então nós descobrimos isso, que não foi feito esse dever de casa administrativo no clube ao longo dos últimos 20, 30 anos, e contratamos um escritório para desenvolver esse estudo. E acredite você ou não, o que se aproxima hoje é de que a gente tenha mais ou menos algo em torno de 25 a 30 milhões de reais de valores pagos em duplicidade que poderão ser restituídos ao Fluminense. Então nós estamos aguardando a finalização desse estudo para fazer um procedimento judicial para que esse valor seja revertido para o pagamento da dívida, e a gente obviamente poderá usar ele para o pagamento do fundo de garantia do dia a dia ou para abater a dívida do fundo de garantia em geral, tá? Mas o projeto, obviamente, o plano é, a partir do momento das CNDs, a gente passar a recolher o fundo de garantia. Posso te dizer que boa parte já começou a ser recolhida aí em 2022. Vocês vão ver nos números de 2023, quando a gente publicar. Mas a ideia é que a gente possa, com essa restituição de 30 milhões, colocar a casa ainda mais em ordem.
Mário, falando um pouquinho sobre a renovação com a Umbro, só uma dúvida muito do torcedor. Esses contratos com fornecedor de material esportivo, existe patrocínio ou é só royalty? E esse contrato, novo contrato, aumentou para vocês em royalties ou patrocínio? O que mudou?
Bom, vamos lá. Primeiramente, já há muitos anos, eu acho que talvez o último contrato que tenha tido no Brasil um pagamento de luvas ou de algo nesse sentido, de um valor na frente, tenha sido o contrato da Adidas, quando saiu do Fluminense. No Fluminense, o último contrato da Adidas ainda teve esse pagamento, e depois o contrato da Adidas com o Flamengo. O que acontece hoje é que praticamente todos os clubes não possuem pagamento de luvas ou pagamento de um valor para a exposição da marca do fornecedor de material. Os contratos são contrato padrão, normalmente de entrega de peças como forma de pagamento, ou seja, entrega-se a quantidade de peças, e nas vendas o clube recebe um royalty líquido do que é vendido nas lojas oficiais e em outras lojas, enfim, não especificamente as lojas oficiais do clube. Todo e qualquer material oficial, o clube recebe um royalty. O que acontece em alguns contratos é que algumas empresas solicitam, alguns clubes solicitam antecipação desse royalty e depois vão descontando, precisam de dinheiro na frente. O Fluminense está tão reorganizado, está tão ajustado, que a gente nos dois contratos com a Umbro optou em não receber o royalty na frente e sim deixar para receber de acordo com as vendas. E por que isso? Porque existe uma cláusula contratual que, se você antecipa o royalty e não bate, você fica devedor, né? E o Fluminense, a gente tem uma gestão que a gente evita que o Fluminense seja devedor, como por exemplo, paramos de pegar empréstimos em bancos, como foi feito na gestão anterior, um empréstimo gigante que foi pego com o banco BMG, que deu as cotas da Globo em garantia, que até o início da nossa gestão asfixiava o nosso fluxo de caixa. Então, falando do patrocínio, a gente tem um contrato hoje onde a Umbro fabrica as peças e das vendas o Fluminense tem um royalty. A notícia positiva disso é que o nosso contrato dos clubes patrocinados pela Umbro, né, dos clubes que a Umbro desenvolve marca, é hoje considerado o melhor contrato, porque a gente aumentou o nosso royalty de 13% para 30%. Então, a gente teve um aumento substancial porque as vendas foram muito boas e a Umbro optou em aumentar a nossa quantidade de royalty.
Certo. Um outro ponto que eu peguei no seu plano de governo é um plano internacional de sócio-futebol. Como é que vai funcionar isso?
Então, a gente tentou desenvolver nos primeiros 3 anos, tivemos dificuldade, acredite você ou não, por questões burocráticas e legislativas do Brasil. O brasileiro que mora fora e não tem CPF registrado no Brasil, tem o seu CPF cancelado, né? Porque tem um registro fora do Brasil. Ele tem dificuldade de ter cartão de crédito, a própria carteira de sócio. Mas eu recebia muitos pedidos, né? Não diria nem reclamações, não, são pedidos de torcedores que moram fora do Brasil para que a gente pudesse desenvolver um plano para eles. O que, que a gente fez? Ainda nessa gestão atual, nós pegamos o nosso gerente de marketing e ele contactou todos os líderes de torcida fora do Brasil. Flu de Lublin, New York Flu Uruguai, enfim. Fez uma grande reunião com eles e esses torcedores dessa localidade estão desenvolvendo propostas para que a gente, caso vença a eleição no dia 26, a gente possa implementar um programa de sócio-futebol específico para torcedores do Fluminense fora do Brasil, com uma série de prioridades de compra de ingresso, da possibilidade de remessa de materiais oficiais, de camisas oficiais, porque não tem lojas do Fluminense fora do Brasil, enfim. Então a ideia é que a gente possa criar um programa para eles, e esse programa já vem sendo desenvolvido, mas a gente coloca como passo da próxima gestão, porque, enfim, a gente só conseguiria implementar algo concreto a partir de 2023.
Ainda dentro desse tema de sócio-torcedor, eu lembro que quando você chegou no clube, você estipulava uma meta, né, de 40 mil sócios e tal. Hoje o Fluminense está com 63 mil sócios. Você tem... Se você vencer a eleição, né, daqui para os próximos 3 anos, você tem uma meta de um número para se atingir?
Então, eu acho que o número dos sonhos seriam 100 mil sócios. E por que, que eu estou dizendo o número dos sonhos? Porque quando a gente chegou, nós tínhamos em torno de 12 mil, 11 mil e pouco, né, 12 mil sócios torcedores, com ticket médio entre R$35 e R$37 reais. Isso dava mais ou menos aí uns de 400 a 450 mil reais de receita mensal. Aumentando para mais de 60 mil, hoje com 63 mil, com ticket médio de 50, a gente ultrapassa os 3 milhões de faturamento mensais do programa de sócio-futebol, que hoje seria 50% da folha de jogadores. Isso mostra, até porque 100% dos recursos do sócio-futebol são direcionados ao departamento de futebol. Isso mostra que o nosso sócio-torcedor hoje, com o time que a gente tem hoje, já consegue bancar 50% da folha de jogadores e mais. O nosso patrocínio master, que é um patrocínio master excelente dentro dos valores de mercado, gira entre 11 e 12 milhões de reais por ano. Então nós temos um sócio futebol hoje que é o maior patrocinador do clube, patrocinador master. Chegando a 100 mil e aumentando um pouco o ticket médio, porque quanto mais você aumenta a quantidade de sócios, você tem mais gente adquirindo os planos mais top, etc., você teria um ticket médio aí, conseguindo aumentar ele para 55, talvez 60 reais. Fazendo isso, você teria mais ou menos de 5 a 6 milhões de faturamento mensal, que seria praticamente a folha integral do departamento de futebol que a gente tem hoje. E a gente conseguiria ter uma folha ainda maior a partir dos próximos anos, tendo um programa de sócio-futebol que tivesse 100 mil sócios pagantes em dia. Então esse é o nosso projeto para os próximos 3 anos, aumentar o nosso programa de sócio-futebol a atingir a meta de 100 mil tricolores ajudando o clube. E eu aproveito aqui para fazer esse agradecimento à nossa torcida. Esse aumento de 11 mil e pouco para mais de 60 mil sócios, tem ajudado muito a gente a reconstruir o clube.
Até dentro desse tema, Mário, vem a pergunta do segundo candidato, o candidato Marcelo Souto. Eu vou abrir aspas aqui para ele. Mário, nós lançamos o projeto Flu Academy, que além de prever novos recursos através de ações de marketing e de EAD, proporciona ensino e aprendizagem aos profissionais do clube. Essa plataforma funcionará, caso sejamos eleitos, no último andar do CT, que ainda não foi finalizado. Nesse andar, prevemos ainda o uso parcial para a FluTV, como um estúdio. Gostaríamos de saber, caso eleito, o que você pretende fazer com as obras que seguem inacabadas no CT e o custo estimado para elas.
Bom, vamos lá. Primeiramente, agradecer a pergunta do Marcelo. Essa é uma boa proposta de gestão que ele tem, né? A questão do Flu Academy também, a questão do estúdio da Flu TV. Com relação ao estúdio da Flu TV, eu aproveito a pergunta para dizer que ele já está em desenvolvimento, que é o projeto, sim, nosso de ter o estúdio da Flu TV, ele hoje é em Laranjeiras, e sim, passar para o CT. O Flu Academy, a gente tem um trabalho hoje semelhante de capacitação dos profissionais do clube, mas eu li o projeto do Marcelo e posso te adiantar que, caso a gente seja eleito, a gente vai olhar com carinho, porque tem algumas coisas interessantes ditas ali, importantes para que a gente possa... A gente precisa entender que o Fluminense precisa evoluir, e quando um candidato, um adversário, alguém que está defendendo as suas propostas tem alguma coisa que a gente entenda que é de qualidade, a gente obviamente vai ter... olhar com todo carinho e, de repente, quem sabe usar, caso a gente seja eleito, essa proposta, que é uma proposta bem interessante. Com relação ao CT, a gente pegou o CT muito, muito inacabado, né? O CT, a gente chegou, ele não tinha nem três campos, não tinha muro, não tinha a parte de fisiologia e fisioterapia desenvolvida de acordo com o tamanho do Fluminense, a gente não tinha vestiário de visitante, a gente não tinha a parte administrativa sequer acabada, o refeitório, nada disso. A gente precisa ter o habite definitivo para acabar as obras do CT. A gente vai ter esse habite definitivo com a conclusão da rua em abril do ano que vem. A rua que a gente conseguiu junto à prefeitura, a nossa gestão, a rua começou a ser feita agora no final do ano e fica pronta em abril. Com a rua asfaltada, com a rua pronta, feita pela prefeitura, a gente terá o habite definitivo para construir cozinha industrial, para construir o setor de hotelaria, assim, os quartos que a gente precisa abrigar os nossos jogadores lá. Em dias de treino em dois períodos, em dias de concentração. O valor do CT, pelo que consta dos números que nós encontramos no clube, foram gastados cerca de R$25 milhões. Nós temos um laudo que foi feito recentemente em que diz que os valores gastos poderiam ter sido valores menores do que aqueles que foram gastos, e que ainda restam mais ou menos de R$14 a R$15 milhões para se acabar o CT. Então é um CT que, no final das contas, vai custar algo em torno de R$40 milhões quando a gente terminar ele, e a gente tem o projeto para terminar ele nos próximos 3 anos, e já temos inclusive algumas pessoas que estão junto conosco na gestão, e outras que estão vindo para próximo agora na candidatura, que, caso a gente vença, a gente vai poder ter essas pessoas nos ajudando a trazer investidores e empresas que nos ajudem a terminar o CT. Mas a gente avançou muito nesses 3 anos e meio. Eu diria para você que o CT de 0 a 10 atendia o departamento de futebol entre nota 4 e 5. E com a nossa chegada e com as obras que a gente fez já nesses 3 anos e meio, de gestão, eu acredito que a gente, hoje atendo futebol nota 8, de 8 a 8,5, a gente precisa virar 10, e para virar 10 a gente precisa desses mais 3 anos aí para a gente concluir essas obras que, lamentavelmente, né, o CT foi deixado praticamente no osso. Foi usado em 2016 de forma eleitoreira, né, um CT que um prédio sem absolutamente nada dentro, uma casca sem absolutamente nada dentro, e dois campos que, inclusive, hoje eu posso dizer para você aqui na entrevista, que não tinham sequer o tamanho oficial. A gente construiu o terceiro tamanho oficial, recuperou o segundo colocando em tamanho oficial, e um deles, infelizmente, por questões de metragem do CT, a gente não vai conseguir, mas também nos atende bastante, é um campo utilizado também no dia a dia, nos ajuda bastante, mas o CT a gente precisa, sem dúvida alguma, concluir essas obras a partir de 2023.
Falando um pouquinho de Laranjeiras, Mário, em que pé anda a reforma? Vocês anunciaram a empresa em julho, né, de que responsável por fazer essa reforma. Como é que está essa questão?
A revitalização, restauração de Laranjeiras é um projeto de lei de incentivo à cultura, foi aprovado em 22 de julho de 2022. A gente fez uma concorrência com várias empresas com expertise na área de patrimônio histórico, de restauração e de construção de estádio. Ganhou uma empresa de São Paulo chamada Apiacais. Essa empresa passou os últimos 6 meses dentro do clube desenvolvendo o projeto. O projeto está pronto e aprovado no INEPAC. É um projeto do clube, não é um projeto especificamente nosso. A gente vencendo a eleição, já na semana seguinte a gente vai apresentar o projeto de restauração do estádio. E caso a gente não vença, o projeto está lá para o clube, para quem quer que seja usar o projeto. É um projeto de restauração da sede histórica, de restauração do clube como um todo e do estádio. Não é um projeto para derrubar o estádio, fazer um estádio novo. E por que não é? Porque nós consultamos todos os órgãos antes de desenvolver o projeto e o INEPAC e o IFAM foram muito taxativos conosco de que o Fluminense tem um tombamento área vermelha, é um tombamento área municipal, estadual e federal que impede que a gente derrube e faça o estádio novo. Então é um projeto para restauração do estádio que hoje existe e para adaptação do estádio para jogos de pequeno porte, especialmente jogos contra times pequenos do campeonato estadual e para jogos da base, do futebol feminino. A ideia é que a gente jogue de 3 a 4 jogos do profissional lá, tirando obviamente amistosos, jogos festivos. E algo muito interessante no projeto também é que transforma transforma Laranjeiras numa arena para shows também, prevendo um campo sintético para que a gente possa ter uma arena para shows de entre 12 e 14 mil pessoas, incluindo campo e arquibancada. Isso faria com que Laranjeiras fosse rentabilizada com shows mensais, grandes shows. E o campo sintético também nos atenderia no futebol profissional, porque seria utilizado às vésperas de jogos contra times como Palmeiras e Atlético Paranaense, que possuem campo sintético, para treino dos nossos profissionais lá nas vésperas dos jogos.
Então a ideia é trocar o gramado mesmo?
Sim, no futuro sim, com o projeto em andamento, em execução, tirar o gramado de grama natural, até porque, Thiago, ao longo desses últimos anos o clube foi muito maltratado, e quando nós chegamos tinham mais ou menos, só para você saber, 11 tipos de grama diferentes plantados no gramado Fluminense. Um gramado muito duro, com muitas pragas, e ao longo do tempo também foram jogando terra no gramado, aumentando a altura, então o solo é um solo bastante irregular. A gente conseguiu melhorar muito, né? Melhoramos muito o gramado. O gramado hoje, eu diria para você que talvez ele seja nota 7, né? Entre nota 7 e 7,5, né? Perto do Maracanã, obviamente ele não é um gramado que compete com o gramado do Maracanã, nem com os gramados do CT, mas é um gramado bom, um gramado bom hoje que nós temos para a prática de futebol. Mas no projeto futuro, transformar num campo sintético para que a gente possa atender o futebol profissional, atender as divisões de base, atender os jogos de futebol feminino, né? Porque o campo fica lá menos desgastado por ser sintético. E também poder atender uma arena de shows, como faz, por exemplo, o Palmeiras lá no Allianz, e a gente rentabilizar Laranjeiras. Laranjeiras seria o maior centro de shows da zona sul do Rio de Janeiro, da zona sul, norte, enfim. Então seria muito bacana que a gente pudesse ter Laranjeiras, como a gente já fez a FluFest, o show do Lulu Santos, o show do Ferrugem, a gente ter Laranjeiras atendendo ao nosso torcedor e ter o torcedor cada vez mais perto.
E essa ideia de jogos do profissional seria para 2024?
2024. Em 2023 a gente não consegue, as obras vão começar em 2023. Seria para a gente ter o estádio já adaptado em 2024 para jogos do Campeonato Carioca.
Isso inclui iluminação, Mário? Porque eu sei que jogos da base, quando é de noite, tem
claro,
que ir para outro
estádio. Claro, inclui iluminação, com certeza absoluta, está dentro do projeto.
Certo. Falando um pouquinho, Mário, sobre esportes olímpicos, que já vira e mexe, gira em torno de críticas por causa de custos, né? Esporte olímpico dá prejuízos. O torcedor, às vezes, bate nisso. O vôlei, recentemente, anunciou 6 patrocinadores, né? Ele, por exemplo, já está autossustentável?
Totalmente, totalmente. Isso foi por uma ferramenta que a gente criou de gestão. Quando a gente chegou, a gente dividiu o departamento comercial para que tivesse uma área específica de captação de patrocínio para cada esporte do clube, para cada área do clube. Então tem uma equipe que capta para o futebol profissional e tem uma equipe que capta para os esportes olímpicos. Então o vôlei hoje é altamente sustentável, não só pelos patrocínios que possui no uniforme, mas também pelo projeto de lei de incentivo que é feito já no clube há alguns anos. E a nossa ideia é que agora com as CNDs a gente possa captar projetos, aprovar projetos, perdão, e captar patrocinadores para que a gente possa dar autossustentabilidade a todos os esportes olímpicos do clube. Eu fiz, obviamente, uma apresentação para eles quando cheguei em 2019, mostrando que a nossa ideia é que nos 3 anos tornássemos eles autossustentáveis. Com a pandemia, infelizmente, nós tivemos até dificuldade de sustentabilidade do clube como um todo. Conseguimos sobreviver à pandemia e a minha promessa para eles foi que até o final da minha primeira gestão a gente ia ter as CNDs. Nós conseguimos há 15 dias atrás a certificação para fazer os projetos incentivados. Já temos 3 projetos prontos, né? preparados para dar entrada em janeiro, para que a gente possa torná-los 100% autossustentáveis e não só o vôlei.
Aí, nesse caso, outros esportes que envolveriam isso são todos?
Todos aqueles que conseguirem captar patrocínios. Os que não conseguirem, a gente infelizmente terá que mantê-los como atividade não de rendimento, né, mas sim atividade esportiva amadora. Tá? É o projeto que a gente tem. Mas assim, acredite você ou não, nesses primeiros 3 anos e meio, a gente conseguiu patrocínio para todos os esportes do clube. Tá? Conseguimos até para as equipes de natação, enfim, justamente que a gente montou uma área do departamento comercial para buscar esses patrocínios. Já buscamos patrocínio, já conseguimos os patrocínios, mas com os projetos incentivados a gente acredita que vai ter a sustentabilidade de todos.
Só dentro desse tema do CND, falar só um pouquinho do Maracanã, né? O governo renovou a permissão Flamengo e Fluminense por mais 6 meses, né?
Sim.
E tem a questão da licitação, que o Vasco tá querendo também, entrou com a 777. Como é que tá essa questão com você? O Flamengo e o Fluminense estão fechados de fato nisso?
Sim, de fato e de direito. Uhum. Temos um contrato assinado para entrarmos como sócios na licitação.
E essa licitação, o governo deu algum prazo para vocês?
Ela ia acontecer agora em final de outubro, né? Infelizmente não aconteceu, em razão de uma impugnação do Tribunal de Contas. A gente acredita que ela vá acontecer no início de 2023. Eu estimo que entre março e abril é quando vai terminar a atual permissão que a gente recebeu por mais 6 meses.
E esse interesse do Vasco de gerir também o Maracanã, o complexo, o Vasco dialoga com vocês, com Flamengo e Fluminense?
A gente tentou dialogar com o Vasco durante um período, mostrando para o Vasco que desde 2013, tanto o Vasco quanto o Botafogo abriram mão do Maracanã por terem seus próprios estádios. Flamengo e Fluminense já fizeram investimentos lá altíssimos, na casa de 150 milhões de reais ao longo dos últimos anos. E o que nós dissemos para eles é que respeitando Flamengo e Fluminense, que possuem o estádio, a gestão do estádio já há muitos anos, respeitando isso, haveria espaço para um número de jogos mínimo, mas a serem decididos e determinados e das datas por Flamengo e Fluminense. Eles não entenderam dessa forma. Muito curioso que eles defendem um projeto de aumento de tamanho do estádio deles, de São Januário, e ao mesmo tempo defendem jogar poucos jogos no Maracanã, mas querem a concessão do Maracanã sem atender a quantidade de jogos que a licitação, a parte técnica da licitação, prevê. Mas enfim, isso é uma discussão para o futuro. A gente está fechado com o Flamengo, né? Seguimos entendendo que somos os dois clubes com melhor e maior capacidade de gerir o estádio, porque temos a quantidade de jogos suficiente para atender aos requisitos da licitação, porque estamos gerindo o estádio há alguns anos, estamos gerindo bem o estádio, porque fizemos uma série de reformas no estádio, porque do ponto de vista financeiro também temos capacidade de gerir o estádio, porque o estádio teve resultado positivo financeiro, e acreditamos que com a nossa sociedade, na licitação, vamos sair vencedores da licitação no futuro e continuar gerindo o Maracanã por 20 anos.
Chegando na reta final podcast, da entrevista, Mário, essa última pergunta que eu queria te fazer é em sentido de balanço, assim, entre erros e acertos. Eu queria que você desse uma nota de 0 a 10 para a sua gestão e justificasse.
Pode ser uma nota dividida ou tem que ser uma nota seca? Porque eu acho que em alguns setores a gente teve notas altas, em outras a gente teve notas médias, e eu acho que no balanço a gente tem uma boa gestão. Eu acho que eu daria uma nota 8 no geral. Acho que, por exemplo, no marketing a gente teve um avanço muito grande. Eu acho que no marketing, na comunicação, no programa de sócio futebol, eu acho que a gente ficou entre 8 e 9. Eu acho que na gestão financeira a gente ficou entre 8 e 9. Né? Eu acho que em algum momento da gestão, especialmente ali na pandemia, no relacionamento com o torcedor, na comunicação com o torcedor naquele momento, eu acho que a gente deixou a desejar um pouco. Eu acho que a gente teve uma nota 6. Eu acho que a gente ainda, com relação ao futebol, né, a gente teve em alguns momentos do Campeonato Brasileiro notas altas, mas nas competições de mata-mata, como na Libertadores de 2021 e na própria Copa do Brasil de 2020, né? A gente foi mal, né? Na de 21 acho que a gente foi até as quartas de final. Então em alguns momentos no futebol eu acho que a gente foi foi 8, né? Em alguns momentos a gente foi 6, né? Então, assim, eu acho que no geral, no cômputo geral, eu acho que se somar tudo, eu acho que a gente fez uma gestão entre 7,5 e 8 nesses 3 anos e meio primeiros, mas a gente tem que melhorar, a gente precisa melhorar ela para 8,5, né? 10 eu acho que nenhuma gestão vai ser de nenhuma empresa, de nenhum clube. Eu acho que a gente, como ser humano, a gente acerta, a gente erra, né? Tenho meus defeitos, enfim, cometi alguns equívocos e acertei outras coisas, mas acho que a gente no balanço geral a gente consegue ficar aí em 7,5, 8, podendo nos próximos 3 anos caminhar para 8,5, 9, mas como eu te disse, perfeição a gente não vai ter, né? E nem tem essa pretensão de ser perfeito, e é por isso que é muito importante os canais que a gente tem hoje com a torcida, de ouvir os torcedores, né? De fazer pesquisas como a gente faz com os sócios para poder entender o que a gente está errando, o que precisa melhorar. E isso vai continuar, a gente vai continuar buscando a excelência, mas a excelência não significa a perfeição.
Certo. E você até falou numa entrevista para a gente, né, quando você completou 2 anos de gestão, que você previa o clube se resolver em 9 anos, na época você disse. Você já reduziu esse prazo. Uhum. Você acha que em 3 anos de próxima gestão é possível resolver o clube?
Sim, sem dúvida alguma. Eu acho que a gente conseguiu equacionar as dívidas, como eu te falei, né? A gente hoje olha para o clube e sabe o que ele tem para pagar. Então a gente olha de cima e fala, ó, eu sei o desenho, sei o cenário, sei se vai chover, sei se vai fazer sol. Eu consigo ter uma previsão do tempo hoje. Bem boa, assim, bem boa. E acho que nos próximos 3 anos a gente consegue resolver se a gente avançar nos projetos que a gente tem, continuar alongando o pagamento da dívida e conseguir reduzir a dívida com um dinheiro novo, com um investimento, para que a gente possa aí sim dar uma pancada nela e reduzir ela bastante e aproveitar parte dessa redução para canalizar mais recursos para o departamento de futebol. Eu falei, acho que numa segunda entrevista, que teria reduzido de 9 para 7. A gente já foi 3 anos e meio. Eu acho que mais 3 anos e meio a gente consegue deixar o clube saudável, sadio, para continuar crescendo, que é como o clube merece, e acho que a gente vai caminhar para isso se a gente ganhar no dia 26.
Perfeito. Bom, faltando aqui pouco menos de 4 minutos para acabar o tempo, eu queria deixar esse tempo livre para você, Mário, fazer suas considerações finais e deixar sua mensagem que quiser para a torcida.
Bom, primeiramente agradecer a você, né, ao GE, pela sua oportunidade de poder estar falando do Fluminense, que é uma coisa que eu adoro, que eu amo. Dizer que eu agradeço muito aos torcedores e aos sócios que nos ajudaram nesses 3 anos e meio, aos que se tornaram sócios, que pagaram em dia, os que fizeram críticas, os que fizeram elogios, né, porque as críticas foram importantes para a gente crescer. Agradecer a toda a minha equipe de profissionais, a gente montou um time muito forte de profissionais dentro do clube, que fez com que o clube se mantivesse de pé no momento mais difícil da humanidade, que foi a pandemia que se iniciou em 2020. Então eu não fiz esse trabalho sozinho, nem de perto assim. Na verdade, foi com a ajuda de muita gente, com o trabalho de muita gente. Por isso que eu tenho dito para todos os sócios que me param na rua, os torcedores na campanha, e para os funcionários, para todo mundo, que no dia que as pessoas forem depositar o voto delas na urna, forem apertar lá a urna eletrônica para votar na eleição da presidente do Fluminense, aqueles que estiverem votando na gente estarão votando em si próprios, ou seja, em todo esse conjunto de pessoas que nos ajudou a fazer esses 3 anos e meio de gestão austera, com credibilidade, com austeridade, com estabilidade, principalmente com estabilidade. A gente não deixou o clube se desestabilizar nesses 3 anos e meio. Falar rapidamente aqui da minha história, eu acho que isso é uma missão de vida que eu peguei para mim, porque eu cheguei no Fluminense com 19 para 20 anos de idade no departamento jurídico, fui estagiário do clube, fui advogado por muitos anos, atuei na área desportiva, no tribunal desportivo, na área trabalhista, na área civil, por um período ali em 2009, junto até com o Ricardo Tenório, eu fui gerente de futebol naquela arrancada de 2009, né? Talvez as pessoas não se lembrem, mas eu participei daquele momento do clube. Depois, em 2014 para 2015, eu fui convidado para ser vice-presidente de futebol no período pós-Unimed. Então, assim, eu fui o vice-presidente de futebol que tentou segurar o time após a saída do investimento para o clube não cair para a segunda divisão. Então, consegui ali manter uma espinha dorsal naquele momento, juntar com jovens, e o clube se manteve em 2015. Conseguiu 2015, 2016, se manter ali após a saída do, do investidor. Depois, em 2016, fui candidato à presidência do Fluminense. Perdi a eleição, na época, para o presidente Pedro Abad. Fiquei 3 anos do lado de fora fazendo uma oposição limpa, uma oposição honesta de propostas. Nossas candidaturas de 2016, 2019 e 2022 só fazem propostas. A gente não ataca perfis, a gente não vai na biografia das pessoas. A gente apenas faz propostas de fazer um Fluminense melhor. Porque, como eu te falei, eu acredito que tenha sido uma missão que eu coloquei para mim na vida, poder, de alguma forma, retribuir ao meu clube tudo que o meu clube me entregou ao longo da vida como torcedor, as alegrias, as vitórias, os títulos, e como profissional também, porque eu me formei advogado dentro do Fluminense, e digo para todo mundo que se me tornei um advogado, porque hoje não atuo mais para clubes, enfim, atuo para empresas e para outros setores, para pessoas físicas, né? Se hoje defendo pessoas, se hoje tenho um escritório de sucesso, enfim, se tem um sucesso na minha vida profissional, devo muito ao fato do Fluminense ter aberto as portas para mim e eu ter me tornado um advogado muito combativo graças ao Fluminense. Então o Fluminense me proporcionou muitas coisas, o Fluminense me ajudou muito na vida como torcedor, como pessoa, me ajudou muito como profissional. E eu coloquei na minha cabeça que um dia eu ia retribuir isso ao Fluminense. Ou seja, ser presidente do clube, fazer um clube melhor e preparar o clube para ser cada dia mais gigante e para o futuro. Então, aproveitar aqui para que no dia 26 de novembro, todos os sócios aptos a votar compareçam às Laranjeiras. É um dia da democracia do clube, um dia muito importante para o futuro do clube. E possam chegar lá e votar na nossa candidatura e dar essa oportunidade da gente continuar o trabalho pelos próximos 3 anos. Então, no dia 26 de novembro, vote 30. Vote Mário Bittencourt. Saudações tricolores.
Então é isso, galera. Reforçando que a eleição é neste sábado na sede do clube nas Laranjeiras. A votação começa às 9 da manhã e vai até às 6 horas da tarde. O recorde de votos do Fluminense até hoje foi de 4.219 votos na eleição de 2016. Então também convido a todos os eleitores com direito a voto para participarem e, quem sabe, fazerem dessa eleição a maior da história do clube em termos de participantes. A gente volta amanhã com a terceira e última entrevista dos candidatos a presidente do Fluminense. Esse podcast tem edição de Bruno Mesquita, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Tchau!
O Austin pra bola, o Austin de pé direito!
Sabe de quem?
Do Fluminense!
Do Flusão, do Tricolor das Laranjeiras. É o GE Fluminense!